toca o terror.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Semanalmente temos aqui nossos comentários devidos acerca do cinema de horror e congêneres. Estamos aqui há 30 semanas na Frei Caneca FM e agradecemos sempre a audiência de vocês, que também podem ler o que a gente escreve no site tocoterror.com. Nesse programa a gente vai dar um pouco de nostalgia a mais para vocês, porque vamos falar de filmes dos anos 90, da década de 90. Faz pouquíssimo tempo, de repente o pessoal menos espera, eita, já era, né? Quem tá nascendo nos anos 90 já tá virando trintão daqui a pouco. Mas é justamente porque depois de tanta nostalgia que se tinha a respeito dos anos 80, agora chegou a vez do pessoal começar a resgatar essas coisas do que era típico dos anos 90 também. Tem até novela atualmente, sem falar também da Capitã Marvel, que foi baseada durante a época dos anos 90.
A galera tava, como é que chama, inspirada nos anos 80, agora parece que estão resolvendo adiantar uma década e agora vamos mamar.
Mas é uma coisa que, 90. Uma coisa que você vê que é recorrente, né, tanto do cinema quanto da cultura pop assim, em geral. Uhum. A gente via assim, os anos 80 com um saudosismo muito forte das coisas que eu fiz nos anos 50, inclusive refilmagem, né? Mosca, A Boga Assassina.
Isso, é.
Enigma do Outro Mundo.
É, todos os filmes de ficção científica.
A própria Elvira era uma apresentadora de filmes bagaceiros dos anos 50, 40 na TV. Sim. Que acabou tendo um filme próprio, que também é um filme extremamente cultuado, né? Elvira, a Rainha das Trevas, é um clássico da Sessão da Tarde.
Aí, durante os anos 90, teve o revival dos anos 60, toda essa coisa, o movimento hippie, o stock, o próprio rock voltou nos anos 90.
Então, The Doors, né? O Oliver Stone veio fazer o The Doors, né?
É. E aí, nos anos seguintes, teve esses revivals contínuos de décadas anteriores. E agora, como a gente sempre fala muito de filmes mais antigos, né? Ah, desde a década de 50, 60, vamos avançar um pouquinho para uma década que o público talvez se sinta mais à vontade de comentar e relembrar.
É, já tinha mais gente nascida, né?
É, exatamente. Bom, eu sou o Jarmerson de Lima, estou aqui apresentando o Talk Terror ao lado de
J. Bosco
e Oswaldo Neto.
Então, como a gente já falou, hoje falando sobre filmes dos anos 90 aqui pra vocês. Bom, de certa forma, se a gente for notar um pouco da cronologia no cinema de uma forma geral, assim, acho que nos anos 90 teve muito filme de horror mainstream, assim, que alcançou bem mais multidões e deixou de ter um pouco daquele preconceito, daquele, digamos assim, aquela coisa que público e estúdios não queriam tanto investir nem assistir, né? Você vê muito mais produções assim.
Havia uma galera muito grande que tinha meio que vergonha de assistir filme de terror, né? O pessoal parece que perdeu a vergonha nos anos 90, né?
É verdade.
Porque o gênero, né, nas locadoras e tudo mais, sempre foi campeão de locações, né? E, nossa, tudo que era novidade de terror chegava assim na locadora, geral, lugar. Pouco importava qual fosse o país.
Sempre funcionou muito
origem,
bem. Realmente, o horror sempre funcionou muito bem.
Sempre vendeu muito.
E sem falar também da própria qualidade dos filmes de locadora que chegaram nos anos 90 de rodo, né? Então, muita coisa de baixa qualidade, baixo orçamento, mas que tinha seus apreciadores.
Não tem nada muito diferente de hoje, não. Em termos de qualidade de baixo orçamento, hoje em dia está ainda mais. Ainda tá mais baixo.
Mas se a gente for falar de uma época em que era bem mais difícil produzir e distribuir e chegar até a ponta final, que é o consumidor em locadora de bairro, inclusive, né? Era bem curioso você ver como produções de um outro lado do mundo chegavam até aqui, por exemplo, passando de distribuidora em distribuidora e coisas assim. Mas, como eu tava falando, foi uma década em que teve muito filme mainstream, grandes apostas, e que, digamos assim, durante os anos 70 você tinha muito filme ousado, arriscado, coisas bem macabras. Nos anos 80 também muita bagaceira, coisas também que serviram de teste também para alavancar.
Os 70
os nomes,
tem esse,
né,
lance que o americano gosta de chamar de art house, né? É os filmes que eles flertavam com filme de arte, que chama. Nos anos 80 vieram os slashers, né, que são aquele filme de assassino que a gente já falou aqui.
E também o humor, né? O humor ficou muito presente nos anos 80, né? Era muito difícil você ver um filme que é muito popular dos gêneros dos anos 80 e esse não teve humor.
Exato. É. Então, nos anos 90, você já via que tinha um certo equilíbrio e os estúdios e as produtoras viram que, ó, dá certo investir no terror, então vamos fazer. Aí foi assim também que apareceu as grandes produções como o Drácula de Coppola, o Frankenstein e, ironicamente, tipo, uma década que teve três grandes filmes com esses monstros clássicos. Monstros, o Drácula, o Frankenstein e Lobo, justamente um filme de lobisomem.
Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, Gene Spader, dirigido ainda pelo Mike Nichols, né? Que é um cara que era muito conhecido por fazer uns dramas assim, bem pesados, uns dramas assim, adultos e tudo mais.
É, interessante é isso, justamente os três monstros da Universal, que seriam da Universal, né? Adaptados por diretores mais...
De gabarito, né?
Exatamente, mas fora da curva, né? Assim, tipo, não necessariamente aquela galera que...
Um diretor que é conhecido por fazer filme de terror.
Né? Drácula de Coppola, né? Como é que chama? O Mike Nichols de Lobo.
E Kenneth Branagh e Frankenstein.
Que é um cara que veio do teatro, shakespeariano. Ou seja, velho, tô completamente fora dos horrores dos diretores de horror, né?
E também Entrevista com o Vampiro, né?
Sim.
Neil Jordan, né?
É um filme daqueles que, bom, quando a gente fala de vampiro anos 90, você lembra de Drácula, você lembra de Entrevista com Vampiros, justamente porque juntou os grandes astros da época, que era Tom Cruise e Brad Pitt.
Uhum.
E ainda um terceiro filme, que esse tem mais a ver com um pouco que a gente pode comentar, que é Um Drink no Inferno.
É, sim. Que é o mais popular, digamos assim, né, com orçamento. E digamos assim, é o mais divertido. Que é entre
sim.
Nós. Assim, tipo,
nossa,
três bons filmes, mas o Drink no Inferno, em termos de diversão, ele ganha disparado.
Ele funciona assim. Hoje em dia todo mundo sabe que é filme de vampiro, mas na época você alugava aquele filme lá com Tarantino, George Clooney na capa, aqueles revólver assim, com tal. Aí você vê assim, no meio do filme, que era um filme de policial, de estrada, vira um filme de terror com gore e adoidado.
E ele tem aquela linha meio que era uma coisa que tava funcionando muito nos anos 90, que era um negócio meio híbrido, anti-heróis. Já. Né? Tipo, aí tem aquela galera do assalto, não sei o quê, que é aquelas coisas. Eram uns filmes policialísticos, mas que mexiam com muita violência, com tiro na cara, não sei o quê.
Também
por causa foi de Tarantino e Assassino de Natureza.
Assassinos de Natureza, que tinha o roteiro de Tarantino. Né?
Exatamente, aí, ou seja, Tarantino tava no auge.
Não,
né? Auge.
Foi a década que, tipo, tudo que tinha assinatura de Tarantino, seja como produção, roteiro ou até participação, como no caso desse filme, né? O pessoal jogava lá em cima. E teve justamente essa direção de Roberto Rodrigues, também recém-revelado depois de Mariachi. E que todo mundo, tipo, eita, que massa, aí, ó, esse cara aí é bom, vamos ver. E tem essa reviravolta na história que, na época, eu lembro que muita gente ficou achando muito estranho.
Não, o filme é realmente essa ele flerta com essa vibe grindhouse aí, com muito splatter, né?
Porque os anos 70 também
na
tinha...
Tela.
Os anos 70 também tinha um pouco disso, né?
Sim.
Tem uns filmes assim que ficavam misturando coisas. Lobisomem sob rodas, né?
E até mesmo na década de 90, John Carpenter também fez um filme com vampiros, que foi Vampiros de John Carpenter.
Mas esse é muito fraquinho, velho.
Eu gosto desse filme.
Assim, é um filme daqueles... Eu acho que ele tentou pegar um pouco dessa aura meio... tarantinesca, meio que no começo você vê que é meio road movie, ó, são uns vampiros numa cidade de Velho Oeste. Que tão,
exato, assim, é um como se fosse um híbrido de horror com Western, né?
Funciona em certa parte, assim. Agora, claro, também é previsível o filme, porque, enfim, filmes de vampiros não tem muito pão de você correr, só que são aqueles vampiros mais ágeis, um pouco mais esperto, querendo fazer seu bando em emboscada lá com o herói.
Mais
o herói que é James Woods, né? Voltando batendo a tecla dos anti-heróis, né? James Woods tá ótimo também no filme.
Você vê James Woods como herói nesse filme pra livrar a humanidade dos vampiros daquela cidade. Você olha em que ponto chegamos. Mas a gente pode falar de um outro filme também de vampiro, mas que é mais incomum, que é também dessa época, que é Subespécies.
Subespécies é uma franquia, na verdade, né? Não é só
isso.
Um filme.
É, Drink no Inferno também acabou sendo franquia, né? Teve duas continuações direto pra vida, depois... inclusive uma com Sônia Braga.
E Drink no Inferno virou há um tempo atrás, agora recentemente, uma série. Acho que foi cancelado já, né? Nunca mais ouvi falar nada.
Subespécies, né? Voltando
Subespécies. Subespécies é um filme baratíssimo, digamos assim. Porque...
foi uma grande jogada do Charles Band. É considerada a primeira produção, assim, coprodução americana, né? Filmada lá na Romênia.
Na Romênia, exatamente. Fazer um filme de vampiro na terra do Conde Drácula, na Transilvânia mesmo. Inclusive, há uma das locações de subespécie, é as ruínas, no caso, do castelo do Vlad Dracul, saca? Tipo, sim, tem essa curiosidade e tudo mais, tá? Ou seja, é um filme pra lá de esquisito. E ele ao mesmo tempo, ele mexe com um pouquinho de fantasia, porque tem um lance lá da pedra, que é uma pedra que é o que seria a fonte de existência lá pra esses vampiros, eles pra não ficarem precisando comer o povo todo o tempo inteiro, usava essa pedra, porque essa pedra ela, tipo, jorrava sangue o tempo inteiro. E aí tem esse negócio e tudo mais, tá? E aí tem a história do vampiro lá, dos dois irmãos.
Hadou.
Nessa, é uma briga entre dois irmãos. É um negócio assim, tipo, é uma história divertida e tudo mais, tal, mas aí, tipo, ele é construído direitinho, de uma forma que agrada gregos e troianos. Pra mim, pô, é um dos grandes filmes dos anos 90, apesar de ser bem subestimado. Subespécies é subestimado.
Não, e é um filme que na época que passou na TV, inclusive, acho que é o tipo de filme que até agrada uma pessoa que não é muito afeita a assistir filme de terror.
Sim, sim. Tirando a sangueira, que é um pouquinho a mais, né, digamos assim, pro público normal, no final das contas é como eu falei, tem um mundo meio fantasia.
Isso, aquele terror aquele que tá lance, mais pra fantasia.
Isso,
do
aquele
que...
lance meio, como é que chama? Aquele filme que é com... como é? Tom Cruise e novinho.
A Lenda?
Pronto, essas coisas assim, saca? Com a fantasia, com cavaleiros e não sei o que e tal, só que com baixíssimo orçamento. Basicamente tem três pessoas que vão ficar trocando essa conversa aí. Mas,
e efeitos especiais.
E a potinha do English Screen no começo do filme. E aí, também aqueles... os diabinhos, né?
Sim, tudo de stop motion, cara.
Dave Allen.
Muito, muito bom, velho. E assim, tipo, como eu falei, virou uma franquia, né? Tem três filmes, se não me engano, outro quatro, né?
São... quatro, exatamente.
E assim, tipo...
A Full Moon anunciou agora que vai fazer o 5.
Olha pra isso aí, o revival aí. Pois é.
O 2 e o 3
inclusive, assim,
feitos...
uma coisa que a gente tava falando antes de começar o programa é que Full Moon, pra mim, é
sinônimo dos anos 90.
É não só anos 90, ela é formadora de caráter, tá ligado? Sim. Tipo, velho, quando eu pegava o filme na locadora que começava e aparecia aquele logozinho com o castelinho.
O castelo e a lua subindo, né?
Eu digo, meu irmão, vai ser bom esse filme, velho. Já sei que vai ser bom. E era assim, tipo, eram filmes muito divertidos e feitos realmente com aquele negócio, velho, com o que dá. Não eram filmes mega produções, muito pelo contrário. E, tipo, é quando você vê que realmente a criatividade é o que fala mais alto, né?
Uhum.
E aí, tipo, pô, tem não só sobre espécies, mas tem, tipo, uma gama de outros filmes que a gente pode falar quando voltar do intervalo, que já tá acabando.
Pois é, então daqui a pouco a gente retoma nosso papo sobre filmes de terror dos anos 90 aqui no programa Toca o Terror na Rádio Frei Caneca FM.
Toca o Terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM, hoje falando sobre filmes dos anos 90, filmes de horror, obviamente. E a gente tava falando da produtora Full Moon, que fez, no bloco anterior, a gente tava falando sobre subespécies, mas também fez outros clássicos que também ficaram marcados naquela década, né?
Ela pode dizer que ela fez um nome, uma franquia chamada Puppet Master, o Mestre dos Brinquedos.
Esse filme sempre aparecia no cine trash da Band.
Sim, sim.
E era justamente vários bonequinhos.
Bonecos da Morte, o primeiro filme.
Vários bonequinhos que não deviam...
É a história de um Gepeto, basicamente. É a história de um Pinóquio do mal. Só que vários, entendeu?
É, bonecos que não deviam ter mais do que 10 centímetros de altura, não. Mas que tinham faca, canivete, furadeira, faziam
inclusive tinha uma que vomitava sanguessugas, né?
E era ótima essa bonequinha, velho. Era muito legal. Como é que chama? Era a história, pronto, a história de Puppet Master, era justamente um cara que
fugindo dos
nazistas,
né?
E aí a mulher dele é assassinada, né, se não me engano.
É, aí você já tá falando do terceiro filme.
É, né? Porque é, origem, né?
É, porque é o quê?
O terceiro filme.
O terceiro é um prequel.
Isso, que é muito legal. É muito legal. Pelo menos o melhor filme da Fumon. É o Mestre dos Brinquedos 3.
Que é justamente o Mestre dos Brinquedos. Ele criou esses brinquedos pra se vingar.
A Vingança de Tulum. Tulum se revende.
Né? Ele criou esses bonecos pra se vingar da galera. E aí, tipo, velho, são como o Jamerson falou, são bonequinhos pequenininhos que seriam basicamente do tamanho do quê? De uma Barbie.
Uhum.
Só que eles são completamente, eles são extremamente mortais e cada um tem a sua característica.
Cada um tem sua arminha.
É, um deles é uma broca na cabeça.
Sim.
Tem essa boneca que solta sanguessugas.
Tem
pela
o Blade,
boca.
Que tem um ganchinho, que é a cara e a força de Klaus Kinski, né? Que quando perguntaram pro diretor, né? Ele disse, não, foi desse. Que é rapaz, que ele tem a cara do Klaus Kinski. É, foi dele mesmo que eu tive uma experiência tocha com Klaus Kinski fazendo um filme. Também foi produzido por Charles Band, que é um filme chamado Crawl Space. A origem do Blade é justamente por conta desse nazista.
Sim.
Enfim, se você procurar no Google, botar lá Puppet Master, você vai logo reconhecer que brinquedos são esses, como são estranhos.
E os filmes são
e
muito
são inesquecíveis, né? Você vê esses bonecos assim e tal, e é muito legal. E tem ainda aquele também que, tinha que era todo grandão, fortão, e tem
uma cabeça pequenininha.
Assim, bem
pininho. É. Sim. Um com pullover vermelho.
É.
E é engraçado que esse filme aí, como é que chama... Tinha os Puppet Master e tinha aquele outro que era com também parecido, que era com os outros bonecos.
Demonic Toys. Que é deles também.
Que também era Fumon, né?
Também era Fumon.
É parecido, só que diferente.
Exato. Tipo, sobrou boneco, vamos fazer outro filme.
Uhum.
E aí, tipo, é engraçado que depois rola um crossover, né?
É, fizeram também um filme da época, foi o do Albert Pyun, que foi o Dollman, né? Que é o detetive.
Nossa.
De
Sim.
pequeno.
Aquele ator galego
que é. Thomerson. Que também fez Trancers, que é outro filme marcante da Fumon.
Sim.
É, aí teve Dollman versus.
É ficção científica, né?
É isso. Dollman versus Demonic Toys.
Nossa.
Aí depois teve. Fizeram pro Sci-Fi. Puppet Master versus Demonic Toys.
Meu. Tu topa tudo por dinheiro.
A gente tá falando
a galinha do Ovos de Ouro pra Fumon é a franquia Puppet Master.
A gente tá falando de Mestre dos Brinquedos, também lembrar de Mestre das Ilusões, filme de Clive Barker, lançado em 95, quando já era o terceiro filme de Clive Barker, ele já tava bem estabelecido, depois que tinha feito 3 filmes de Hellraiser, né? Então a galera, ó, dá uma grana aí que esse cara pode fazer filme bom. A trama de Lord das Ilusões, no caso, Mestre das Ilusões... Porque o nome original é Lord of Illusions. Então, sempre você fica com essa confusão. Mas é bem aquela coisa de trama, relativa a
é um noir,
mágico.
É um noir assim. Com horror, né?
É, misturado com magia negra, misturado com...
Não só magia negra, magia em si mesmo, né? Uhum. Porque o cara é um ilusionista, né? Exato, o mestre das ilusões.
Que remete tanto à coisa antiga de rituais, como também no que seria na época lá, em Los Angeles, em que tem lá uma outra seita querendo encontrar esse cara para sacrificar e tomar os poderes. E vira aquela coisa megalomaníaca de todos esses filmes também, né? Sendo que, quando eu revi já há um tempo, é tão datado. Como
rapaz,
se
eu nunca
fosse,
gostei,
né,
desse filme, pra dizer a verdade. Nem na época. Nem
eu
na
gosto
época.
Desse filme, mas realmente eu tô devendo uma revisão. Mas eu acho que o filme ele tem seu benefício, né? Em tentar fazer algo fora da curva do que tá fazendo nos anos 90 naquela época.
Isso,
né?
É, sim, o filme também. É completamente diferente.
É totalmente
isso
diferente
é.
De tudo que se fazia na época.
Esse mérito ele tem, realmente.
E além do mais, assim, deu uma. Na época também os New Noir estavam em alta, né?
É,
também foi sim. algo que.
É, você
valeu
vê
a pena.
Que pela trama e o andamento dele, ele até é um filme um pouco mais longo do que o normal da época. Então você via sempre...
Ele tem a versão de cinema e tem a versão do diretor, que é um pouquinho mais longa.
Ah,
que é a que você acha mais fácil hoje em dia, né?
Mas até
que
mesmo
também
isso,
é
assim.
O detetive é aquele Scott Bakula, né?
Scott Bakula, ainda tem esse
que
como...
Que fez a série Contra Tempos,
Plus a mais,
né?
Esse grande ator chamado Scott Bakula. Com aquela interpretação maravilhosa, muito um cara com muitas
muito
expressões.
Tem também a Fran Jensen, que depois viria a ser
É, a Fênix. No,
nossa,
no,
não lembrava.
É, na saga de X-Men, da primeira saga, no final de contas, né?
Kevin J. O'Connor, né, papel do macho, que um cara que só fazia a alma cebosa maravilhosamente bem, sempre. Você pode se lembrar dele também em A Múmia, né? Ele também tá impagável no A Múmia com o Brendan Fraser.
Sim.
E também, assim, a gente falou de Mestre dos Brinquedos, Mestre das Ilusões, também tem Mestre dos Desejos. Que aí já é um filme até que virou um pouco mais culto, teve algumas continuações depois. O pessoal gostou também porque pega essa coisa da... um pouco daquele simbolismo, todo mundo, ah, se eu encontrasse um gênio, uma lâmpada mágica, eu faria tais desejos.
É o Wishmaster, né?
No caso é o Jean, né?
É o gênio mesmo. Uhum. A galera pega a história do gênio e diz assim, tipo, ó, vocês conhecem a história do gênio pela historinha de Aladdin, um gênio bonzinho que... Tipo, ele diz assim, tipo, mas o que acontece é que, na verdade, os gênios existiam e eles não eram bonzinhos, coisa nenhuma. Eles realizavam seu desejo, mas... tipo,
a troco de alguma coisa.
Sempre você ia se dar mal na sequência. É um lance meio aquele A Garra do Macaco, né? Lembra aquele conto que
a
tem?
Pata do Macaco.
A Pata do Macaco. Que justamente a pessoa pede o negócio, beleza, só que alguma coisa depois vai pegar pro teu lado.
É, o gênio, no caso, vai atender o seu desejo, mas de uma forma literal.
Extremamente literal. Então, cuidado com suas palavras,
cuidado
parça.
Com o que você pede.
É, exatamente.
Measure your words.
No caso,
o mestre do desejo, não, o mestre da literalidade.
Não, e o legal é que no segundo filme mandam pra ele ir pra dois lugares assim que são terrenos maravilhosos pra ele agir. Primeiro, Cadeia. E segundo, Las Vegas.
É bem aquela coisa, ah, eu queria tanto você, porque eu sei, seu pedido é uma ordem. Ah, só que olha só o que vai dar.
Treinava a burra. Aí teve o terceiro e o quarto filme que foram direto pra vídeo, que, felizmente, foram filmes feitos simultaneamente, né? Produção direto pra vídeo mesmo. E não tem o Andrew no papel do Jim.
Trocaram o Jim.
Trocaram o ator.
Botaram Will Smith.
Teve também um outro filme da década de 90, já passou aí de mestres e mestres, que é bem controverso na época. Estrelado por Al Pacino e Keanu Reeves, chamado Advogado do Diabo. Que esse daí foi lançado em 97, olha só, já tem 22 anos esse filme. E que todo mundo na época, nossa, esse filme aí é genial, que trama
maravilhosa. Ele veio na cola meio que esse tipo de Entrevista com Vampiro, né? Esse tipo, filme com grandes atores.
É.
E tipo, saiu muito longe um do outro, não, né, se eu não me engano.
Foi
uns 3 anos.
É.
E assim, não, tipo... Drácula, ele quando?
Não, o Drácula é 92, mas o Entrevista de Vampiro 94.
Sim, Entrevista Vampira. Aí, tipo, é engraçado que o...
Mas os estudos, você vê como os estudos já apostavam, né?
É, exato.
E assim, tipo, e o Rolling Stones faturando, né?
Os dois... Eu tô lembrando agora também de Fallen, né? Possuídos, né?
Possuídos, que também tem música dos Rolling Stones.
É, galera...
Também outro filme de estudo, tem o D.J. Washington, tem John Goodman.
Putz, baita filme, hein? É um filme. Tá aí um filme que depois a gente volta pra falar. Vamos falar primeiro do que já falou, que é...
Advogado do Diabo,
que é um filme, assim, tipo, eu acho um baita de um filme, tipo, conta a história de um advogado que entra pra uma firma, que a ambição vai falar mais alto e no final das contas a gente descobre que o chefe dele não é bem o que a gente esperava. Aliás, ou talvez seja exatamente o que a gente esperava, né?
É um Lobo do Wall Street voltado pra o mundo jurídico.
É um filme bem legal, bem, assim, tipo, bem dirigido pra cacete.
Uhum. Se não me engano, é do Taylor Hackford. Um cara também que era feito mais fazer drama, romance, essas coisas.
Sim, ele mesmo.
E aí?
E tipo, até que Keanu Reeves tá bom, pô, no filme. Que é uma coisa que não é muito comum, né?
Pois é. Não, e até as cenas mesmo de. Assim, um pouco. Uma coisa que é meio chata nesses filmes, e muita coisa dessa época, é que você via altas sequências massas, assim, legais, com coisas absurdas, assim, rolando, você via a sequência de sonho, assim, ah, tá. Esse também tem várias sequências de sonho, pesadelo e tudo mais, mas são tão bem feitas que você até
releva.
Deixa pra lá, tipo, não, é beleza.
Eu só acho também que o final cai naquela coisa de explanar demais, né?
Sim, sim.
Por favor, né?
Acontece, né? Faz parte.
Aí, partindo daquele show dele, né?
É, por ser filme de
grande estúdio e tudo mais, não vai
exato.
Também tentar decepcionar a audiência, né? Seria um choque muito grande para as plateias chegarem. Não, mas peraí, não. Mas também não vai falar o final, né? Vamos passar para outro filme que acho a gente tava comentando.
O título do filme já entrega o filme.
É.
Tanto na versão original quanto a normal. Da, que a gente
é como botar aqui no Brasil, Coração Satânico.
Pois é. Mas bem, a gente tá indo pra mais um intervalo aqui no programa Top Terror. Daqui a pouco a gente volta a falar de mais filmes que foram marcantes no horror nos anos 90.
Toca o terror.
E já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Hoje sendo nostálgicos e falando sobre filmes dos anos 90, justamente para quem lembra e quer ver mais filmes daquela época, assim, né? Então, se, como a gente tava falando no começo do programa, nos anos 80 teve muita bagaceira, muito slasher, mas também teve muito início de franquia que nos anos 90 acabou sendo, enfim, foram deturpadas um pouco, algumas mudaram radicalmente um pouco de perfil, mas estavam seguindo lá a linha, a exemplo de A Volta dos Mortos-Vivos 3.
É uma coisa, falar de anos 90 sem falar de Brian Houston na era.
Sim, é sacanagem. É uma conversa que a gente tava tendo, inclusive, antes de gravar. Uhum. Brian Houston é muito a cara dos anos 90.
Uhum. E ele fez aí realmente um filme que, basicamente, ele pega assim, ele mexe ali com o universo da franquia. Só que se você assistir ele sem assistir os outros dois, tá de boa. Assim, é uma história totalmente independente, né?
É, só pra contextualizar, A Volta dos Mortos-Vivos 1 e 2 são basicamente bem parecidos, que é a história de um grupo de jovens e gente assim que encontra um material tóxico que pertence ao exército, que reanima os mortos.
É, eles acidentalmente liberam esse gás tóxico que atinge a atmosfera, que cria uma chuva ácida e a chuva entra pela água no cemitério e faz os mortos voltarem à vida.
E aí vira aquela coisa clássica de filme de zumbi e bagaceira, né?
Sim, sim.
Mas o
a diferença, com a diferença de que esse tipo, esse, tanto o primeiro quanto o segundo, ele é lotado de humor. É bem, muito bem humorado. E é esse tipo, engraçado que ele foge um pouquinho e criou-se também um estereótipo de zumbi graças a esse filme, que é o zumbi comedor de cérebro, né?
Sim.
Até então o zumbi comia gente, comia carne. Aí nesse filme não, eles começaram a pedir cérebro. Aí isso, já nem falava também, né?
Também. Mas aí então, o 3, a história como é um pouco diferente, as pessoas podem ver sem ver os outros dois,
sim,
também,
não,
né?
Sim, é meio que um Romeo e Julieta do terror, né? Só que a Julieta é a zumbi.
É sempre aquela trama bem dodói do tipo, ah, eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, eu descobri que tem esse negócio aqui que reanima os mortos. Será que eu devo usar ou não?
É um lance meio cemitério maldito, né?
E falando de reanimar os mortos, Yuzna fez uma outra sequência antes, que foi a noiva do Reanimator.
Sim, também, verdade.
Reanimator, mas o Reanimator original é dos anos 80, né?
Sim,
é.
Isso. A noiva do Reanimator é muito mais descachado. Tem muito mais humor. E tem o elenco do outro também, grande parte do elenco do outro. O Jeffrey Combs está de volta, o Bruce Abbott também. E está de volta também o David Guerin, né, que foi o cientista lá, que tem a cabeça decepada. Né? Lembrando também que Brian Usna também tem o outro filme maravilhoso da época, que também ganhou uma sequência, depois não ganhou mais desenvolvimento, que foi O Dentista. Com Calvin Benson.
E que realmente já assusta a partir da chamada, né? Tipo, eita, filme de terror com dentista. Não! Quero ver, não.
É um filme de humor negríssimo, né? De um dentista lá que é obcecado por. Ele tem um estoque com limpeza e tudo mais.
Sim.
E ver a mulher corneando ele com o carro, o limpador de piscina, e dá com a mulher, né? Ele começa a descontar em quem? Os pacientes.
Nossa, hein?
E por curiosidade, nesse filme também tem o Mark Ruffalo antes da fama.
Como vítima?
Não chega a ser vítima, não, infelizmente.
Bom, e o dentista, no caso, tá no catálogo da Amazon Prime, pra quem quiser conferir essa pérola.
Essa pérola. E o Ken Foley também tá no filme.
Sim.
Ken Foley, né? Todo mundo. que assistiu Despertar dos Mortos vai se lembrar dele.
É, voltando a falar de continuações e filmes dos anos 90, teve a terceira parte da franquia Evil Dead, que nos anos 90 e 93 mudou um pouco o estilo lá. Já não era mais na cabana. É. O Ash foi transportado para uma outra época.
Para a Idade Média.
E foi transportado para o Brasil em 2019.
Enfrentando gente que acha que está viva, assim, ou que é esperta, né?
É. E não, assim, agora você vê, é um filme que Sam Raimi pela primeira vez tinha dinheiro, né? Uhum. Dinheiro para realmente investir. Aí ele faz um filme que, tipo, caramba, é uma grande homenagem aos filmes do Harryhausen, né? Tipo, uhum. Tem as caveirinhas que vão lutar, feito as que tinham lá no filme do Simba, tudo mais e tal. Uhum. Assim, tipo, velho, é um filme, uma grande homenagem pro cinema que criou. Que
o criou, né?
Que o criou, exatamente. Uhum. Aí, ou seja, é um filme que, tipo, velho, ele é menos horror do que os outros.
Uhum. É mais besterol,
tá? É mais comédia, muito mais comédia. Assim, é mais, porque o primeiro não é comédia.
E a solidificação de Ash como ícone. Né?
Exatamente. Uhum. Ele vira realmente aquele herói. Ele virou um super-herói de verdade. No terceiro filme.
Enfrentando justamente esses demônios.
Que vai dar origem a esse personagem que voltou até numa série recentemente. Que é Ash vs. Evil Dead.
É, exato. E, pra quem tiver curiosidade, tem pelo menos dois finais desse filme. Um que é mais aventuresco, que combina mais, e outro que tem mais a ver com a personalidade de Ash, aquela coisa meio atrapalhada. Então, confira, se tiver a oportunidade, veja o Army of Darkness, no caso, esse Evil Dead 3.
Exército das Trevas,
os dois finais, o mais alternativo e o mais conhecido.
E também a gente tem que falar de Pânico, né?
Sim, lógico.
É, mas antes de falar, pronto, porque a gente vai encerrar com Pânico, porque tem muito Pânico. O que a gente falou no bloco anterior, Possuídos, que é um baita de um filme que é muito subestimado.
Muito subestimado.
O povo esquece que existe esse filme. Denzel Washington tá fantástico. O Elias Cotes está fenomenal. Assim, tipo, pô, é um
o elenco todo tá foda.
É um baita de um filme. É a história
John
de um
Goodman, Donald Sutherland também.
Pois é. Pô, meu irmão, elenco estelar. Grandes atuações, um enredo muito bacana, que é a história de um
condenado à morte, né?
Um condenado à morte, né? Que antes de morrer, assim, na câmara de gás, não é isso?
É.
Ou é cadeira elétrica,
não sei. Ele tipo,
é
faz um lance meio. Lembra do boneco assassino? Dambalá, chumbalá, dambalá. Pronto, faz um bot dele lá e ele, tipo.
Manifesta o espírito pra fora.
Assim. Exato, e esse espírito, puff, entra no guarda, que tá ali na execução. E a partir daí, meu velho, é uma sequência de assassinatos que lembra filmes como Seven e tudo mais e tal.
Sim, é um filme que também surgiu naquela época já, né?
É, Seven já era daquela época, né?
Uma sequência de assassinatos que vai ser investigada por esse policial, que é o Denzel Washington. E aí ele vai ver que o negócio foge do normal. Não é simplesmente um espírito que passou ali, não. A história vai... Eu não vou falar muito porque senão perde a graça. Mas, assim, tipo, é um baita de um filme que recomendo.
E dá muita agonia, justamente porque quando você vê que o poder do espírito lá tem umas certas particularidades, então você olha tipo, pô, lascou. Você
como
não tem
é como... que vão derrotar esse filho da mãe?
Como é que você vai escapar daquilo ali, né?
É pau. Assim, tipo, meu irmão, se pensa. Ele prende
até o final.
Pensa num grande vilão. É porque, assim, tipo, só não virou um ícone. Como é um Darth Vader da vida ou um Hannibal, porque não tem forma. Se ele tivesse forma, tinha bonequinho, tinha quadro, todo mundo ia lembrar dele, porque é um baita de um vilão e é um baita de um filme. Recomendo muito.
Sim. E aí a gente fala de Pânico, que é justamente um filme que definiu um pouco a segunda metade dos anos 90.
Total.
A explosão, o retorno do slasher, né?
Resgata o slasher, dá um roteiro um pouco mais inteligente, faz com que as pessoas
brinca com
se interessem
né?
pelo roteiro.
Brinca com a meta-linguagem.
Muito.
E o Pânico...
E aquele personagem, né, que é o nerd lá, entendido, de locadora.
O personagem que é o que dá spoiler e explica toda a brincadeira, assim.
Aí, não, graças a ele que o povo entende o que tá acontecendo, né?
Aí, não, porque é justamente no filme de terror que você não pode ficar sozinho. Se você disser, não, vamos nos separar, não faça isso, porque você vai morrer.
Transou, vai morrer. Usou droga, vai morrer.
Ah, e ele dá as regrinhas dos filmes. Então, ó, se a gente tá aqui num filme de terror, então isso não pode acontecer. Então, não façam isso. Aí, galera, eita mesmo, vamos ir de encontro a essas regras, esses clichês dos filmes. E aí, enfim, a trama toda tenta descobrir quem é o assassino que tá lá matando desde o início uma protagonista
a qual que você achava que iria ficar o filme todo, que era Drew Barrymore.
É, uma grande, assim, um nome de peso, né? Assim. Você chama Drew Barrymore, começa o filme com ela, e aí ela é a primeira pessoa a morrer. Já começa muito assim, pô, o cara faz, pô, matando protagonistas antes de Game of Thrones, tá vendo?
E que você achava que não, vai aparecer em algum momento, não, vai acontecer alguma reviravolta, mas as reviravoltas acontecem, mas de outra forma.
Ela entra, vai embora na primeira cena do filme.
É, no caso é o finado Wes Craven voltando uma forma, depois que ele já tinha encerrado praticamente a franquia A Hora do Pesadelo, depois de 5 filmes.
O Novo Pesadelo, né? É. Ele tinha feito o Novo Pesadelo acho que uns 2 anos antes. Acho que foi, exatamente. 93 ou 94.
E o próprio último filme com o Freddy Krueger, que era o Novo Pesadelo, brincava com essa metalinguagem toda de, eita, como é um personagem de um filme fora do filme afetando a vida real dos atores. Então ele ficava o tempo todo com essa coisa de, eita, o ator, no caso o Robert Englund, não é Freddy Krueger, gente. Mas, ó, Freddy Krueger tá assustando os atores do elenco numa produção nova que eu tô fazendo aqui. Como
tava
é
imitando
isso?
Mojica em Exorcismo Negro.
Exatamente.
Essa coisa de metalinguagem de vilões em filme de terror já tinha muito tempo.
Mojica, né? Fez Mojica primeiro.
Exatamente. E aí, depois do final aí de A Hora do Pesadelo, aí ele encarou essa franquia nova, Pânico, juntamente com outro roteirista que vieram acompanhá-lo nos filmes seguintes, e que foi bem sucedido.
Foi
assim.
uma aposta certeira dele.
É aquele e... Kevin Williamson, né? Fez o nome dele.
Foi, exatamente. Fez o nome dele a partir dali. E fez com que tivessem mais 4 filmes seriado na Netflix e um bocado de outros filmes parecidos, mas que tinha a mesma lógica de assassino mascarado.
E também virou franquia, né?
É,
também. Aí, o Oswaldo falou, como é que chama? É o revival dos slashers, né? Estavam esquecidos, depois desse filme aí voltou, teve uma porrada.
Lenda Urbana, o que vocês fizeram no verão passado.
Sim, todos esses filmes quase iguais.
Sempre com aquela lógica toda de um assassino que ninguém sabe, mas que vai ser revelado no final e que talvez escape para outro filme ou não, né? Então fica a critério do roteiro.
Agora isso é engraçado, você vê que os slashers sérios são mascaretas, né?
Sim.
Não tem tanto... Não tinha tanta questão da nudez feminina, que era algo praticamente obrigatório.
Nos anos 80, sim.
Nos anos 80. E a sangueira, né? Não era tão violento também, né? Parece que já era um filme mais feito pra pegar um pouco mais ainda mais jovem.
Eu acho que é o ápice do jumpscare, tá ligado? Uhum. Eles estão mais afim de dar susto pra matar, quando vai matar. Dá mais susto do que mostrar sangue, mostrar víscera, esse tipo de coisa, que era mais comum nos anos 80.
Uhum. É, e também tem um outro filme divertidíssimo dos anos 90, que merece ser mencionado também, que é o Ataque dos Vermes Malditos.
Esse é, filmão.
Teve quantas continuações, Evaldo?
Caramba!
Falando em continuação em filmes.
Acho que tem 6 agora. Tinham feito até o 4, aí depois. No terceiro, quando fizeram o terceiro já direto pra vida, ele também teve uma série de TV na época. Aí teve o 4 filme. Que é um prequel, né? Passado no Velho Oeste.
Nossa.
Com Billy Drago como um dos bandidos. Ah. E aí depois fizeram mais recentemente 2 filmes também direto pra DVD e streaming.
É, o mais recente no caso é o Tremors no Gelo. Então,
nossa.
Não faz o menor sentido.
Nossa.
Mas bem, a história toda é de O Ataque dos Vermes Malditos, num desses lugares meio inóspitos.
Você cobrar sentido de uma franquia como essa.
Mas enfim, o primeiro é numa cidade daquelas inóspitas, no
deserto da vida americana.
Texas da vida aí, que de repente as coisas começam a afundar e desaparecer sem que as pessoas soubessem o que era. Então você tá no meio da estrada e de repente uma caminhonete afunda e tipo, é como se fosse uma areia movediça. As pessoas vão descobrindo, tem um cara lá que não é muito bem visto, que é Kevin Bacon, que é tipo aquele cara que, esse cara aí não sei, mas que acaba virando o mocinho da parada, e descobrem que na verdade não é simplesmente um fenômeno da Terra geológico, são vermes criaturas, gigantes, criaturas que se deslocam.
Chamados Graboides, né?
Que andam debaixo da Terra e saem.
Inclusive o título nacional é ótimo, que já entrega, né? Mas assim, tipo... Mas em compensação é melhor do que o original, né? Porque Tremors é Tremores.
Tremores.
Não fala muita coisa, né? Agora você vê o Ataque dos Vermes Malditos. Já, meu irmão, você já
compra o ingresso.
Já compra o ingresso.
É ele e Fred Ward também que tá no filme. E o Michael Gross, que é o único ator que tá na franquia toda. Que isso... faz o me esqueci o nome do personagem. É o cara que é doido por arma. O redneck lá.
É, igual a certas pessoas no Brasil ultimamente que são doidos por armas também. Mas bem, esse filme, vez por outra, tá no catálogo da Netflix. Nós... e vai e volta. Você pode encontrar também no YouTube, inclusive.
É como sempre, né? Os Estados Unidos importando as desgraças dele, né? E agora importando os rednecks aqui pro Brasil.
Bom, vamos agora para um intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta no programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM.
Toca o Terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. A gente estava falando de filmes anos 90, mas vamos agora para dar uma dica, porque sempre temos a dica da semana, nosso bloco de dicas, que começa agora com essa vinheta.
Dica da semana.
Nesse caso, nessa semana, a dica é de um filme que está em cartaz nos cinemas, acabou de ser lançado, que se chama A Sombra do Pai, é um filme nacional, e a gente vai conversar agora com a diretora do filme, Gabriela Amaral Almeida, que foi a mesma que fez O Animal Cordial, que foi lançado também ano passado no circuito. Dois filmes assim, bastante interessantes para o horror nacional, né?
E está disponível nas plataformas agora de streaming.
É. Pois é. Então você pode assistir Animal Cordial e nos cinemas também agora A Sombra do Pai. Então, Gabriela, obrigado por estar aqui falando com a gente. Eu queria que falasse um pouco sobre essa percepção do horror nacional, uma vez que ano passado a gente teve vários filmes além do Animal Cordial também, como De Boas Maneiras, A Mata Negra, que mostra que existe um público cada vez maior para ver também essa produção nacional, mas que muitas vezes não é reconhecida pelo público, prefere apostar em filmes internacionais de baixa qualidade, como A Freira, por exemplo. Mas, na sua visão, como é essa discrepância entre a produção nacional de horror e a produção internacional que acaba ganhando espaço nos cinemas?
Olá, obrigada pelas perguntas. O que eu acho é que a gente tem uma cultura de apreciação desse gênero que vem de fora. A gente não tem elementos que caracterizem o que a gente poderia chamar de horror brasileiro, né? Então, a partir do momento que o público vai ao cinema, ele espera uma série de códigos e uma série de convenções que pertencem a um cinema de fora, estrangeiro, que é bastante marcado. Então, eu acredito que isso seja a razão pela qual até filmes inferiores, né, artisticamente, de horror norte-americano, tenham mais adesão do público do que o feito aqui no Brasil.
Esse é o seu segundo longa, e que, em comparação com O Animal Cordial, onde tem bastante sangue, cenas bem violentas e tudo mais, tal, esse é mais contido, de certa forma, não é? Esse distanciamento assim, estético entre as obras, foi intencional ou foi sendo criado pela montagem, roteiro, essas coisas?
Sobre a diferença entre os dois longas, eu acho que a condução de cada história é que pediu o seu gênero, né? Enquanto você tem um Animal Cordial, uma história de catarse, de explosão, você tem no Sombra do Pai uma história de implosão, introspectiva, né? De um pedreiro que não consegue revisar, né, suas próprias dores, seus próprios monstros, sua própria tristeza. E isso acaba fazendo com que ele literalmente imploda. Então, o movimento narrativo desse segundo longa é mais interno por conta dos dramas dos personagens. Não é uma questão, não é intencional. Eu acredito muito que cada história e cada grupo de personagens pede o seu gênero. E não o contrário, né? Não é o gênero que determina os personagens.
E, no caso, em A Sombra do Pai, tem um elenco infantil e também algumas citações de filmes como A Noite dos Mortos-Vivos, Cemitério Maldito, e até mesmo na chamada do filme mostra essa parte do elenco infantil e, claro, a atriz, que é peça fundamental no filme, assistindo filmes de terror. Então, como foi trabalhar o elenco e também fazer com que houvesse essa ligação aí entre os filmes e a trama em si.
Trabalhar com elenco infantil nesse filme, no Sombra do Pai, foi um trabalho muito bonito de ressignificação, né, de tudo para a criança. Então, eu precisei adaptar. Primeiro que ela não recebeu o roteiro que os adultos receberam. Ela recebeu um roteiro com as cenas dela, sem as cenas, né, que aconteciam com o Jorge, com o personagem Jorge, que é o pai, onde estão a maior incidência de cenas gráficas e violentas. E depois que a aproximação do universo sensível dela não se deu, e quase nunca se dá se tratando de crianças, né, através dos dispositivos do texto, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu precisava abordar todos os dispositivos de acionamento da sensibilidade dela a partir do que ela tinha vivido, a partir do que ela estava vivendo, da experiência dela como criança, né? Então, quanto mais eu aproveitasse o que estava acontecendo em sete, o que estava acontecendo conosco naquele momento, no presente, né, mais acesso eu tinha à sensibilidade dessa criança, o que não envolvia necessariamente o subtexto das cenas, né? O peso dos subtextos. E quanto aos filmes, ela não assistiu. Ela jamais assistiu a nenhum frame desses filmes. A montagem favoreceu isso, né? A montagem pedia isso. E no lugar dos filmes, ela assistia a outras coisas que a gente punha na TV. E trabalhávamos o medo e o susto com brincadeiras em set, fazendo, simulando um trem fantasma, fazendo barulho. Enfim, ela reagia a isso, não ao que estava sendo mostrado na televisão, né?
Então, já que a gente tá falando de Cemitério Maldito, ainda as comparações que a gente pode fazer entre a trama e o lançamento agora do novo remake, né, que tô recentemente em cartaz, foi outro filme dirigido por uma mulher, Mary Lambert, mas que pouca gente parece perceber esse fato. Por que você acha que o universo do horror ainda é tão pouco explorado pelas cineastas?
O universo do horror no cinema tem poucas diretoras por uma questão de dinheiro, grana, é grana. Não é questão de sensibilidade, porque na literatura de gênero as mulheres são pioneiras, inclusive, né? O Frankenstein é considerado a primeira história de ficção científica do mundo. E a gente tem inúmeros exemplos de escritoras. Só que escrever um romance demanda da mulher uma atividade doméstica interna, que é completamente diferente e a priori sem necessidade de dinheiro, né, para que você escreva. Você não precisa necessariamente ser pago antes. Um filme custa, um filme está fora do ambiente doméstico, um filme demanda, um filme suscita uma hierarquia onde o diretor está no topo. E eu acho que para qualquer função que envolva essas questões, não só no cinema, mas na pesquisa científica, na ciência, na matemática, na física, ou seja, essas áreas repelem culturalmente a mulher há muitos anos. Então, daí a demora para que mulheres dirigissem os filmes de horror, e que vemos algumas mulheres fazendo hoje, né? Vimos, não muitas, mas vimos algumas mulheres chegando a esse topo de hierarquia, né? Mas que fique claro que não tem nada a ver com sensibilidade. Eu acho que é muito pelo contrário, né? Eu acho que a mulher é afeita a essa observação do simbólico que existe, né, na vida, e o simbólico está muito ligado, a construção do simbólico é muito necessária à construção do gênero, do terror, do horror, enfim, da fantasia. É isso.
Sim, e A Sombra do Pai também trabalha com uma trama que tem vários elementos também de crença popular, uma coisa de força religiosa, questão de fé também. Mas como é que você acha que está sendo isso trabalhado no cinema atualmente? E, aliás, como não foi trabalhado também essas questões que são basicamente de que estão na sociedade, no cotidiano brasileiro, mas que a gente vê tão pouco assim em filmes como esse e de horror, por exemplo?
Assim, eu abordei essas, entre aspas, crendices porque, no meu filme, porque foi o que eu vi na minha vida enquanto eu cresci. Eu sou baiana, apesar de morar em São Paulo, mas isso, a prática desse sincretismo cotidiano, da vontade de fé baiana, foi o que me moldou como ser humano. Então, para mim, ela surgia muito menos como um artifício, né, de texto, e muito mais como uma decodificação da minha própria vivência, do modo como eu cresci, né, das coisas que eu via as pessoas próximas a mim fazendo e como essas coisas ajudavam essas pessoas a seguirem. Então, para mim é uma coisa muito natural, não é um uso, né, desse tipo de coisa, no sentido de que não, o olhar não é estrangeiro, o olhar é meu olhar, de alguém que viveu essas coisas. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no uso disso, porque, primeiro, somos nós, né? Não devemos usar isso como se fosse uma coisa curiosa de uma cultura que não nos pertence. Não, somos nós, né? E eu acho que o horror, ele tateia nesse sentido, porque por uma resposta que eu já te dei, que é leva tempo para que se construa uma gramática de gênero própria. Né? Não é pela repetição nos filmes, e eu espero que mais e mais filmes mergulhem, né, na nossa cultura, no que a gente mas é pela repetição, é pela reincidência, né, que os gêneros, eles vão se fortalecendo e se formando e gerando marcas. Então, eu acho que é uma questão de tempo até essa atmosfera, né, habitar mais comumente os filmes de gênero nacionais.
Diz uma coisa, como foi a criação do roteiro de A Sombra do Pai? E depois que você fechou o roteiro e tudo mais e tal, essa é mais uma dica pro pessoal aí que tá fazendo cinema e tal. Como é que é o esquema? Como é que se produz filme no Brasil?
Então, a criação do Sombra do Pai, ela levou 8 anos, não ininterruptas, mas durante 8 anos, enquanto eu escrevia para outros diretores, escrevia os meus próprios projetos e começava a dirigi-los, os curtas, né, no caso, eu ia retomando essa narrativa, né, que passou também por vários laboratórios de roteiro, que é o que costuma acontecer com os primeiros filmes, né, de jovens diretores. Então, ele foi a Sundance, que é um laboratório muito importante nos Estados Unidos. E depois que ele passou por esses laboratórios, que ele passou por todo esse período de incubação, eu e meus produtores, a Série e a RT Features, fomos contemplados no Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo da Ancine, e pela FAPESB, ou seja, ambos financiamentos públicos. E o filme ele foi todo realizado com esse dinheiro, né? Com esse dinheiro importante, e que agora, vale ressaltar, está ameaçado de ser extinto.
Eu gostaria de saber como você observa, no atual cenário, esse sufocamento do mercado audiovisual com o fim do Mink, a descontinuidade de vários editais e a paralisação de recursos na Ancine.
Eu acho lamentável. Lamentável porque a gente tem uma produção cinematográfica em franco desenvolvimento, gerações de cineastas no pico da criatividade. Então, é lamentável porque é notoriamente uma voz de silenciamento a toda essa explosão de pensar, a toda essa diversidade na criação. Né? Então, eu acho, eu sinto muito pesar, raiva, né, revolta, porque é isso, economicamente não é, como eles dizem, uma economia, né, não se faz economia nenhuma com esses cortes, e, portanto, são cortes ostensivamente de silenciamento, né, de pensamento, de, enfim. Lamentável, mas resistiremos e, como sempre, resistimos, né? Mas resistiremos.
Bom, é isso. A gente conversou aqui com Gabriela Amaral Almeida, diretora do filme A Sombra do Pai, que está em cartaz em algumas sessões nos cinemas daqui do Recife e também no circuito Cinépolis, através desse projeto chamado Caixa de Pandora. Então, fica a dica aí para vocês. A Sombra do Pai, filme nacional, dirigido por Gabriela Amaral Almeida. É isso, gente. A gente tá chegando aqui ao final de mais um programa Toca o Terror por hoje, e a gente aguarda vocês na audiência dos próximos programas aqui na Freicaneca FM, toda segunda, 8 da noite, e aos sábados, 1 da tarde.
Olha, a gente sabe que ficou muita coisa de fora, então, por favor, não venham puxar o nosso pé. Porque, é, mais uma vez, é impossível abraçar
uma, né, década inteira,
uma, né, década inteira com apenas esse tempinho de programa, gente.
É, e vez por outra a gente bota dicas de coisas que estão disponíveis, é, na internet e no site também. Você entra lá em tocoterror.com, que sempre tem semanalmente dicas de filmes que vocês podem encontrar ou na Netflix, ou na Amazon, ou no próprio YouTube. E muita coisa também dessa década perdida aí.
Verdade.
Bom, vamos despedindo por aqui. Meu nome é Jarmerson, e aqui ao meu lado...
J. Bosco.
E Oswaldo Neto.
Semana que vem estamos de volta aqui na Freicaneca FM. Valeu, gente. Até mais.
Falou, até mais.
Toca o terror.